Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. No Pense Verde de hoje, a gente já quer começar chamando você para a campanha de recolhimento de resíduos recicláveis no meio rural, que acontece agora, a partir do dia 29, aliás, dos dias 29 e 30 de novembro na zona rural de Vacaria. E sobre isso, quem fala pra gente é extensionista da Emater, Aline Sbardelotto. Oi, Aline.
Um dos principais problemas ambientais que vivenciamos é a quantidade de lixo produzida e descartada de forma incorreta. Chamamos de lixo tudo que jogamos fora porque não tem mais serventia para nós. O lixo caseiro deve ser separado, o orgânico e o seco. O lixo orgânico ou úmido são os restos de comida, cascas de ovo, cascas de frutas, talos, galhos, plantas e folhas. Esse lixo pode ser usado para compostagem. É o lixo doméstico que vira um adubo, melhorando a produção da sua horta e jardim. Já o lixo seco e reciclável é composto por ferro, alumínio, latas, vidros, papéis, papelão limpo, madeira, isopor e plásticos. O descarte inadequado dos resíduos resulta em contaminações ambientais capazes de colocar em risco e comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. E, além disso, favorece a proliferação de vetores, que são ratos, baratas, mosquitos e diversos tipos de doenças. Por isso, existe a coleta dos resíduos recicláveis também no meio rural. E no mês de novembro, acontecerá a quarta campanha de recolhimento do resíduo reciclável no meio rural. Ouça o roteiro de coleta. Dia 29 de novembro, na terça-feira, a coleta será na Fazenda da Estrela, lá nas comunidades da Baraúna, Mato Queimado, Capela de Fátima, Barro Preto, Serraria 6 e Ponte do Rio do Frade. Também no dia 29 de novembro, na terça-feira, a outra coleta será no Capão da Herança, pela estrada principal, e na Coxilha Grande, envolvendo as comunidades São Pedro, Caravaggio, Itacolomi, São Francisco, Invernada das Vassouras e Bela Vista. No dia 30, haverá duas coletas. Uma na Fazenda Estrela, na Capela Santa Terezinha, Assentamento Nova Batalha, Assentamento Nova Estrela, Estrada do Oito e Capão Alto. E a outra coleta do dia 30 de novembro, também na quarta-feira, será no Refugiado, envolvendo as comunidades de Invernada dos Borges, Rosário, Estrada da Vera da Tormenta, Santa Luzia e Raia Gaúcha. Da Emater de Vacaria, para tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Fica aí o convite, então, para que o pessoal da zona rural do interior de Vacaria participe da quarta campanha de recolhimento de resíduos recicláveis no meio rural. Esta será a última campanha deste ano de 2022. E é importante a gente lembrar que todo resíduo deverá ser devidamente embalado em sacarias com boas condições ou reunidos em caixas e tonéis. Para facilitar a coleta, deve ser deixado de manhã cedinho nas sedes das comunidades ou na porteira da propriedade quando for próxima à estrada principal. Não serão recolhidas as embalagens de agrotóxicos e as fraldas descartáveis devem estar em sacarias adequadas, devidamente identificadas, devendo avisar o motorista, pois o destino será o transbordo municipal. Fica aí o convite à comunidade da zona rural. Então, nos dias 29 e 30 de novembro, terça e quarta-feira, acontece mais uma campanha de recolhimento de resíduos recicláveis no meio rural. Obrigada também à Aline, pessoal da Emater aqui, sempre repassando pra gente no Pense Verde essas informações para que a gente possa estar atualizando a comunidade dessas ações que visam, acima de tudo, né, a preservação do meio ambiente. E este também é o destaque do nosso amigo da terra de hoje. O Afonso Murad vai trazer uma reflexão sobre o poema Nós e a Terra. Ele vai te explicar melhor, não é, Afonso?
Amigo da terra.
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 Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Murad.
Olá, meu amigo, minha amiga, o nosso programa Amigo da Terra chegou e eu quero oferecer para você hoje, no nosso programa, um texto para a gente meditar. Ele se chama A Terra é a Nossa Mãe e é baseado na carta que um cacique indígena nos Estados Unidos mandou para os políticos da época. Olha que isso já tem mais de 100 anos. Ele recebeu uma proposta de vender a terra da sua comunidade em troca de outra, porque havia interesses econômicos em jogo. Ele responde com serenidade e diz: nós somos parte da terra e a terra é parte de nós. Então ele vai percorrendo toda uma reflexão que se parece muito com a visão que nós encontramos nos Salmos, em São Francisco. E ele termina: cuidado, vocês estão tratando da terra de uma maneira inadequada. Vocês vão destruir a terra e vão ser destruídos com isso. Olha que a profecia deste cacique indígena começa a se cumprir hoje. Exatamente por uma falta de cuidado com o ambiente, nós estamos levando a situação de degradação do nosso planeta. Escute esse texto, reflita.
Nós somos parte da terra, e a terra é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. Os rios são nossos irmãos. O búfalo, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. As cristas rochosas, os sumos das campinas e o homem, todos pertencemos à mesma família. Esta água brilhante que corre nos rios e regatos não é apenas água. É o sangue dos nossos antepassados. O rumorejar da água é a voz do pai do meu pai. Cada reflexo na água límpida dos lagos conta o evento da vida do meu povo. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele, um pedaço de terra é igual ao outro, porque ele é um forasteiro que chega na calada da noite. Ele trata sua mãe terra e seu irmão céu como coisas que podem ser compradas, saqueadas, vendidas. Sua voracidade arruinará a terra, deixando para trás apenas um deserto. E uma coisa sabemos: terra não pertence ao homem. É o homem que pertence à terra. E isto temos certeza. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família. Não foi o homem que teceu a trama da vida. Ele é simplesmente o fio dessa trama. E tudo que o homem fizer a ela, a si próprio estará fazendo. Ensina a teus filhos o que temos ensinado aos nossos. Que a terra é nossa mãe. Tudo quanto fere a terra, fere os filhos da terra.
Ensina os teus filhos o que ensinamos aos nossos. A terra é nossa mãe. Tudo que fere a terra, fere os filhos da terra. A terra é nossa mãe. Tudo bem que fazemos à terra, fazemos aos filhos da terra. Entre nós, os seres humanos. Um grande abraço. Até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra. Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Cerca de 60% das indústrias brasileiras têm áreas dedicadas à sustentabilidade.
6 em cada 10 indústrias brasileiras têm uma área dedicada para lidar com a sustentabilidade. É o que aponta uma pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, com cerca de 1.000 empresários do setor, publicada nesta quarta-feira. Para o gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da entidade, Davi Bontempo, a pesquisa mostra que o empresário brasileiro já incorporou a sustentabilidade à estratégia corporativa.
Muitos empresários têm investido bastante em agendas que trazem a sustentabilidade como um fator central, ou seja, toda essa parte de gestão de resíduos, de energia, né, de eficiência hídrica. Então, toda essa agenda, né, compõe não só uma vertente de redução de custo, mas também, né, de competitividade e inserção nas cadeias globais de valor.
Segundo o levantamento, aumentou de 26% para 45% a quantidade de indústrias que exigem certificado de seus fornecedores de cumprimento de critérios ambientais como condição para contratação de produtos e insumos. Na visão dos empresários, os consumidores também estão mais exigentes. É o que explica Davi Bontempo.
O consumidor, ele vem se tornando cada vez mais consciente, ou seja, todos querem saber como que cada produto é produzido, como que cada serviço é prestado, quanto que emite de gás de efeito estufa, né, se tem um programa de gestão de resíduos, se trabalha eficiência energética, eficiência hídrica, se compõe toda a parte social também.
A CNI planejou a divulgação dos dados na COP27, a Confederação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorre no Egito até 18 de novembro. Reportagem Felipe Moura.
E já que nós estamos falando em sustentabilidade, alunos de escolas públicas estão recebendo prêmios de sustentabilidade. A reportagem é de Leno Falk.
A 9ª edição brasileira do Soul for Tomorrow já tem seus vencedores. O prêmio promovido pela Samsung é direcionado para alunos da rede pública de ensino com projetos baseados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ana Karina Pinto, diretora de marketing corporativo da Samsung Brasil, cita os vencedores nacionais.
Protótipo ArboCaps, cápsulas sustentáveis biodegradáveis em combate a arboviroses, para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Desenvolvido pelos alunos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Marconi Coelho Reis, em Cascavel, Ceará. Em segundo lugar, ficou a equipe do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, na cidade de Porto Velho, com o projeto de elaboração de uma biopomada como alternativa no tratamento da leishmaniose. Em terceiro lugar, seguimos com os alunos do Centro de Ensino de Tempo Integral Dom Ungarelli, em Pinheiro, Maranhão, com um protótipo de horta magnética.
Já pelo júri popular, que teve votação pública no site do programa, os três projetos escolhidos foram os seguintes: protótipo de gerador elétrico eólico vertical de baixo custo, desenvolvido pelos alunos da Escola de Educação Básica Dom Pastor, em Chapecó, Santa Catarina; o protótipo de horta magnética dos alunos do Centro de Ensino de Tempo Integral Dom Ungarelli, em Pinheiro, no Maranhão, e o da equipe do Centro Territorial de Educação Profissional do CISAL 2, em Araci, na Bahia, que desenvolveu um projeto focado na produção de luvas a partir do bioplástico produzido através da agave cisalana. Houve ainda uma menção honrosa ao projeto Microestação de Tratamento, desenvolvido pelos alunos de Coari, no Amazonas, pelo reconhecimento da relevância da solução proposta frente ao contexto do programa.
A atual edição do Soul for Tomorrow Brasil registrou um aumento de 65% no número de alunos inscritos e de 20% no número de escolas inscritas em comparação a 2021. O programa também obteve inscrições de todos os estados brasileiros, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Sobre os temas dos projetos, em sua maioria, tiveram relação com a área de sustentabilidade. Entre os 10 grupos finalistas, 8 equipes desenvolveram soluções com base nesse tema, o que mostra a relevância em criar iniciativas para reduzir o impacto ambiental.
O Solve for Tomorrow está no Brasil desde 2014 e já envolveu mais de 168 mil estudantes, mais de 36 mil professores e 6 mil escolas públicas. O programa faz parte da visão global de responsabilidade social da Samsung. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
Estamos com você e o Pense Verde num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. E quando se fala em Amazônia, você sabe, ela vira foco da discussão global sobre o clima. E o desmatamento na Amazônia foi um dos focos dessa discussão. Quem nos traz a reportagem é Igor Pereira.
Desmatamento, fome e violência no campo são os temas centrais da Amazônia levados para a COP27, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A região foi destaque na conferência, principalmente pela preocupação mundial com a degradação da floresta. A Fundação Amazônia Sustentável marcou presença na COP27, reforçando que a região e os povos da floresta são protagonistas nas discussões climáticas. O superintendente de Inovação e Desenvolvimento Institucional da Fundação, Vitor Salviati, destaca que após a conferência, o próximo passo é discutir de onde virão recursos para as políticas de conservação.
O que não avançou ainda foram os compromissos dos países mais ricos para a mobilização desses recursos de fato. Existe o Fundo de Adaptação, existe o Fundo de Mitigação dentro do Fundo Verde do Clima, o Fundo Global de Meio Ambiente também, que trabalha com conservação da biodiversidade global, e existe também uma intensidade para se criar outros fundos, outros mecanismos, porque os programas são muito complexos e diversos. Esse ponto específico ainda não está claro como vai ser feito e quem vão ser os países que vão ajudar a pagar a conta.
Segundo a Fundação, mais de 40 milhões de pessoas vivem na Pan-Amazônia e elas precisam estar mais próximas ao debate global. Por isso, a participação dos povos indígenas foi de extrema importância, como explica o superintendente.
Da Amazônia, talvez tenha sido uma das maiores delegações, pelo menos com mais intensidade, dos povos indígenas e originários da Amazônia. COIAB, a PIB e outras organizações e coletivos indigenistas e indígenas vieram aqui com muita força, cantaram, fizeram seus ritos e mobilizaram energias ancestrais para que a gente, de fato, ao voltar para nossas casas, a gente traga coisas boas e implemente, arregaça as mangas e faça acontecer.
O sistema de estimativas de emissões de gases do efeito estufa mostra que o desmatamento da Amazônia correspondeu a 49% das emissões desses gases no país em 2021. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Obrigada ao Igor, fechando por aqui o Pense Verde de hoje, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associada. Nossa edição de hoje fica por aqui. Para você, um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. acesse tuaradio.com.br/pense verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.